Essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal: o que eu tenho na minha carteira ou em qual game está o meu skin? E o que eu vou mostrar também aqui, que é o que eu tenho, posições que eu tenho, é o que eu identifico nesse momento que ainda tem uma relação risco-retorno favorável. Algumas são mais favoráveis, outras são menos, mas ainda é uma relação risco-retorno favorável e é o que eu quero deixar claro aqui. Não vou falar de percentual específico de alocação, porque não vem ao caso, mas são coisas que eu estou otimista ainda. Até deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sempre gosto de abrir parênteses, mas isso é uma crítica até que eu recebo aqui no canal, que algumas pessoas falam que eu sou apenas pessimista, só falo de bolha, de crise, etc. E na verdade o que eu gosto de mostrar aqui, o que para mim é importante, é trazer a realidade dos fatos, onde estão os riscos, onde estão as fragilidades, é importante apontar isso, até para saber onde podem estar oportunidades ou enrascadas. Então, esse é o meu objetivo principal, fecha parênteses aqui, mas tem muita coisa que eu, sim, obviamente, estou otimista e até pensando logo em 2021. Então, primeiro item aqui da minha lista: ações brasileiras. Sim, tenho ações brasileiras, mas como eu não sou um stock picker, eu delego essa função para bons gestores. E hoje, uma gestora que eu gosto muito é a Moat Capital, do meu amigo Luiz Paulo Aranha. A gente tem uma boa convergência de visão de mercado, de mundo de investimento. Gosto do trabalho que eles fazem, tenho o fundo deles. E felizmente, entrei no, bem na época do pânico, que foi lá em março deste ano, quase no fundo. E performou excelentemente nos últimos meses e ainda acho que tem uma boa relação risco-retorno, ações brasileiras em geral. Claro que você precisa fazer stock picking ou escolha um bom gestor. Mas se, quem opera o mercado, que não é o meu caso, eu sou um investidor de longo prazo, quem opera o mercado, aí pode pensar que, bom, agora chegando 120 mil pontos, perto da máxima, será que isso não pode. Será que não poderemos ter uma correção mais forte? É possível, mas eu não faço esse timing. Quem quiser operar mercado tradar, aí eu super recomendo você para seguir o canal do grande Stormer. Quem não conhece o Stormer, então conheça. Para mim é um craque para quem quer tradar, operar no mercado. Então, ações brasileiras, já falei. Segundo, ouro. Sim, tem uma pequena exposição em ouro, até uma exposição que diminuiu ao longo do tempo. Mas para mim, os fundamentos do ouro ainda permanecem muito válidos. Banco Central imprimindo moeda sem parar. O Banco Central Europeu acabou de ultrapassar 7 trilhões de euros em ativos, recorde, sendo que uns quase 3 trilhões foram criados apenas em 2020. Federal Reserve segue imprimindo dinheiro. Então, quando a gente olha o custo de oportunidade, que são as taxas de juros reais, nos patamares que estão negativas, isso é muito bullish, é positivo para o ouro, e isso não deve mudar. Pelo contrário, a tendência entrando em 2021 é que isso até permaneça. Taxas de juros reais negativas ou até mais negativas. Então, ouro, sim, ainda tem uma pequena exposição. Segunda, aliás, terceira, falei de ações brasileiras, ouro, Bitcoin. Obviamente, quando a gente fala de criptos, eu não tenho nada além de Bitcoin, e essa é uma posição que eu tenho já há algum tempo. Quem me segue no canal sabe disso. E para mim, os fundamentos do Bitcoin seguem extremamente positivos. Relação ao risco-retorno, especialmente quando se fala de longo prazo, ainda é muito positiva. Claro que nesse rally de 2020 que houve, é preciso mais cuidado, quem está pensando no curto prazo. Mas para mim, ainda é uma posição de longo prazo que ainda vai brilhar bastante na carteira. Quarta posição aqui importante, algo que eu estou bastante otimista e cada vez mais otimista, é a tese de urânio ou de energia nuclear. E aí a forma de se expor é por meio de mineradoras de urânio ou, no caso, de um grande gestor de fundos nessa tese, talvez dos melhores do mundo, Marcelo Lopes, com quem eu conheci a tese de urânio. Já fiz vídeo com ele aqui no canal, vou colocar aqui também o link aqui em cima. Inclusive fiz algumas conversas com ele exclusivas aos nossos assinantes. Quem quiser saber tem aqui o link na descrição do vídeo, para o nosso serviço de assinatura. Mas é uma tese fantástica e tem uma exposição já que vem crescendo, já tem cerca de 3 meses mais ou menos que eu entrei nessa posição. E acho que é algo de longo prazo, extremamente volátil, extremamente arriscado, mas com uma excelente relação risco-retorno. Muito favorável e é uma tese muito bacana, especialmente para quem olha ESG. Ainda não é considerado ESG, por equívoco de quem defende fundos ESG. Mas para mim tem tudo a ver com ESG. Que mais? Bom, essas são as principais. Agora, o que eu fiz recentemente, mais precisamente hoje, 22 de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo, finalmente montei uma pequeníssima posição, uma aposta contra a Tesla, porque assim, ela está irresistível, está deliciosa de se entrar nesses patamares. Sei que Tesla não tem nenhum fundamento quase por trás no preço da ação, como ela tem sido negociada nos últimos anos. Se vocês acham que o Bitcoin subiu nesse ano, olhem o gráfico da Tesla, não tem comparação. Se eu não me engano, apenas em 2020 a Tesla subiu, acho que 7 ou 8 vezes. É uma, assim, insanidade. E para mim não tem nenhuma justificativa, e então comprei uma put seca, mas é uma pequena aposta, não é algo que vá machucar o meu portfólio, mas se der certo, como é possível, ainda não provável, mas é possível, pode ser uma jogada bem interessante, e aqui está o meu skin in the game contra a Tesla. Os carros são fantásticos, tecnologia bacana, mas não, para mim não vai ser a maior empresa do mundo e não vai engolir o mundo inteiro, realmente. E, bom, aí coisas que eu não tenho, que eu gostaria de ter, que eu gosto do business, gosto do negócio, mas aos preços que estão sendo negociados é impossível. Para mim a principal delas é Airbnb, mas abriu a negociação, ela foi precificada a um valuation de 47 bilhões, abriu a negociação o dobro disso e já está negociando ainda maior do que foi o preço do IPO. Se eu não me engano, estava em 170 dólares e o preço da ação no IPO foi 68 dólares. Assim, mais de 100 dólares que aumentou desde o IPO, que faz poucos dias. Então, assim, é um preço, para mim, excessivo, sim, ficou muito, muito cara, mas o business da empresa é muito bacana. Mas acho que esse preço não é uma relação risco e retorno favorável na minha avaliação. Ações estrangeiras, em geral, não tenho nada e gostaria de ter. É o meu, talvez, meu dever de casa para o próximo ano, avaliar os bons gestores para ter uma exposição maior em ações estrangeiras. Então, via de regra, como vocês podem ver, eu tenho uma boa exposição na minha carteira em dólar, em moeda forte, porque assim, é Bitcoin, é ouro, é urânio. Então, são apostas que estão, obviamente, dolarizadas. E aí, por fim, o ponto que eu queria mostrar aqui sobre o porquê que o ouro diminuiu de exposição, de alocação na minha carteira, é porque, obviamente, o Bitcoin acabou subindo de importância para mim. E da maneira que eu enxergo, e com a convicção que eu tenho no Bitcoin, é uma relação risco-retorno mais favorável, com um upside muito maior do que o ouro. Claro que o ouro tem um viés mais defensivo e um viés defensivo e até pela sua estabilidade de preço. Mas é o ponto que eu queria mostrar, até para ilustrar essa minha argumentação. Algo que aconteceu já na semana passada, mas eu vi a notícia apenas hoje, que o Chris Wood, que é um investidor que era da CLSA, uma empresa de investimento da Ásia, que foi agora está na Jefferies Investments, e eles fazem investimentos, fazem gestão de investimento, inclusive para fundos de pensão, e ele reduziu pela primeira vez a exposição em ouro dos fundos e estão aumentando, ou pela primeira vez, alocando em Bitcoin. Então, o que eles tinham aqui, deixa eu até colocar o gráfico que eles botaram, ó, eles tinham 50% de exposição em ouro, reduziram para 45% e aumentando em 5% a exposição em ouro. Então, realmente, isso é para fundo de pensão, não é qualquer cliente. E essa é uma indústria que tem trilhões de dólares de investimentos, e é o que eu vejo que os investidores estão começando a entender o racional, a tese do Bitcoin e como ela se compete com o ouro pela alocação dos investidores. Ouro e Bitcoin são ativos similares em termos de tese de investimento, mas é claro que eles concorrem pelo bolso do investidor. Então, quando a gente olha, por exemplo, agora o caso do Chris Wood na Jefferies, ele precisa decidir, ou eu coloco 50% em ouro, ou eu reduzo a alocação em ouro e coloco em bitcoins. E o que eles estão fazendo agora é reduzindo em ouro e colocando em bitcoin, e para mim isso, obviamente, é muito bullish. Isso é mais uma notícia positiva que a gente viu nesse ano de investidores institucionais, dinheiro pesado entrando nesse mercado. E aqui, apenas para complementar, esse é um artigo que eu escrevi em 2016, Por que o Bitcoin superou o ouro no Brasil, e é onde eu destrincho essa tese, por que aumentar a exposição em Bitcoin, ou reduzir em ouro e aumentar em Bitcoin. Claro que o quanto depende do apetite, risco e prazo de cada investidor, mas para mim a tese do Bitcoin está caindo de maduro e eu não vou me estender mais nesses pontos. Acabo por aqui, então essa é a minha carteira entrando em 2021, são as coisas que eu estou otimista, e o que eu não estou otimista, a grande Tesla, que será que vai subir mais? Claro, pode subir muito mais e esse meu trade pode não dar em absolutamente nada, mas não dava para deixar de fazer pelo menos uma aposta contra a Tesla do seu Elon Musk.